Sandro, todas estas personagens, de alguma maneira, são todas elas atormentadas por alguma coisa.
É, bom, eu acho que neste livro não existem heróis nem pessoas extraordinárias. É gente banal a viver a sua vidinha, né? As vidinhas. Só que por circunstâncias diferentes foram obrigadas a parar. Ou seja, estão num momento de suspensão, de intervalo, que contraria a voragem e a velocidade do mundo. Ou seja, foram obrigadas a parar. E ao parar, mergulham dentro delas próprias, né? E são confrontadas com os fantasmas, com as perguntas, com o enigma, com, enfim, com o vazio. Quase que elas estão numa vertigem. E pronto, e o livro tem essa linha narrativa muito presente, dessas pessoas que vivem nesse edifício, que é o Lota 9.
A violência também está bastante presente neste livro. Temos aqui algumas personagens que são vítimas de violência.
É uma realidade que não podemos escapar. Eu este livro, ao contrário dos... Ao contrário, não. Eu acho que os outros livros, apesar de neste eu tocar nas mesmas temáticas, ou seja, alguns pontos de contacto entre os livros anteriores e este, eu acho que este livro é menos distópico e mais urbano. Ou seja, está mais próximo de uma realidade que nos é próximo, que nós conhecemos. E claro, eu como escritor não posso fechar os olhos ao mundo do que me rodeia, né? E tento responder através da escrita aos socos que o mundo me dá e que a realidade me dá, portanto, e de alguma forma eu não posso ficar cego perante evidências. É óbvio que a violência faz parte do ser humano, e se calhar introduziria também um elemento que me parece importante no livro, que é há uma ligação permanente entre o mundo animal e o mundo urbano. Ou seja, nós como espécie afastámos-nos da natureza de alguma forma por nos sentirmos superiores, de outra forma por julgarmos que, nos afastando dela, poderíamos controlar melhor e não estarmos... Porque a natureza é muito imprevisível e nós gostamos da previsibilidade. E por causa disso afastámos e pusemos cimento e botão em cima para tapar a natureza. Só que a natureza nunca sai de nós. E esses impulsos, esses instintos continuam presentes. E então há uma relação durante o livro todo entre esse mundo animal e esse mundo urbano. Entre, por exemplo, a girafa e a grua.
Exato.
O prédio e a gaiola. A abelha que entra no nariz de um homem. E há até uma interferência. A certa altura do livro há um
chimpanzé. É verdade.
Que invade o prédio.
E curiosamente a frase é: alguém teve a coragem.
Sim.
E foi aceito por unanimidade.
Exatamente.
Essa coragem de ficar com esse chimpanzé.
Exatamente. Portanto, e essa... E eu acho que o livro é atravessado por esta dicotomia entre o mundo animal selvagem, dos instintos, dos impulsos, e depois a civilização, o mundo moderno. E o que é curioso também, parece-me, isto foi uma coisa que eu comecei a pensar. Eu sempre vivi em prédios, eu sempre fui sempre vivi em cidades, eu nunca vivi no campo nem numa casa terra. Portanto, eu sempre tive pessoas a viver por cima, por baixo, dos lados. E a verdade é que, apesar do espaço físico nos separar ser muito, ou seja, essas paredes serem muito finas, nunca existiu uma grande comunicação. Nunca existe, ou seja, eu pelo menos nunca passei por essa experiência do ser vizinho e de conhecer muito bem o vizinho. Mas o que é curioso é, aquelas pessoas estão ali, eu estou aqui, não nos conhecemos, não há comunicação, mas ao mesmo tempo os ruídos que saltam daquela vida interferem com a nossa vida, não é? E eu acho que isso também está bastante presente no livro.
Quando as girafas baixam o pescoço, autoria de Sandro William Junqueira, a edição é da Caminho. Boas leituras.